E em que medida a gente pode falar da presença de uma dimensão feminista no cinema? E se filmes dirigidos por homens podem ser considerados feministas?
Olha, a princípio acho que sim. Eu acho que para a gente falar de cinema, eu não sei se para a gente falar de cinema feminista, talvez a gente tenha que falar de uma ideia que foi lançada, um termo que foi cunhado em 1970 e poucos pela Laura Mulvey, que é o male gaze, né, que é o olhar masculino. Acho que depois que foi se dando conta de que o cinema ele tem um jeito de olhar para as mulheres, né? O cinema que é majoritariamente feito por homens tem um certo jeito de olhar para as mulheres, de enquadrar as mulheres na câmera, de colocar as mulheres num certo lugar dentro da narrativa. Aí isso mostra a necessidade de um cinema feminista. Né? Porque o cinema, aí se deu conta que o cinema é machista.
Sim.
Ele não é machista por má vontade, por nada explícito. Ele é porque ele é estruturalmente machista. Né? Tem um documentário que a gente colocou na plataforma do Sesc Digital por uns 6 meses, chamado Brainwashed, né? Sexo, Câmera e Poder, que é da Nina Manx. E ela faz é uma aula, assim, minuciosa, com cenas que ela vai colocando.
São 175 cenas.
Sim,
né?
175 cenas que ela vai colocando, apresentando pro espectador ou para a espectadora, como existe um certo manual de enquadramento das mulheres. Mas desde, não é só que as mulheres ficam em lugares subjugados, subordinados. Mesmo quando elas reinam na narrativa, a maneira como a câmera enquadra, como a luz ilumina, como isso vai aparecendo, é muito masculino no sentido de deixar os personagens femininos muito, muito sem agência. Né? Enquanto os personagens masculinos... Tem ação, tem história, tem tridimensionalidade, pode aparecer ruga, pode aparecer o corpo nu, mas o corpo nu ele está agindo, ele não está só ali presente para o olhar. Né? Então, tudo isso, acho que todo esse debate sobre esse olhar masculino exige um cinema feminista no sentido de processo de realização, como tratar as pessoas no set... Como pensar uma história e também como enquadrar a câmera, como fazer a fotografia, enfim, todos esses processos. Né? E eu acho que no Brasil a gente tem feito, não só mulheres, tem feito filmes nesse sentido de... Porque daí não é só também feminista, é antirracista, né? Tentando tratar os personagens com a dignidade ontológica que eles merecem, né?
O que ao longo da trajetória do cinema isso foi mudando, né? Que no começo a gente tinha até mulheres que eram donas de estúdios, né? Que se empenhavam aí na parte criativa e que foram relegadas depois de um tempo, né? A funções, digamos assim, mais femininas, né? Maquiadora, figurinista, né? E os homens foram para a ação, para a parte criativa realmente, para a direção. O que você acha que aconteceu aí?
Nossa, isso é uma loucura, assim, é um negócio que, quando eu assisti, acho que foi na pandemia, porque era online, acho que era na Mostra Internacional, se eu não me engano, passou o documentário Be Natural, sobre a Alice Guy, que era, até então, por mim, totalmente desconhecida, e acho que por muita gente, tinha antes disso outro documentário que tinha sido exibido, que é E a Mulher Criou Hollywood. Mas isso é de 2016 para cá, 2017 para cá. É muito recente. Até então, não se sabia, assim, entre as pessoas que acompanham cinema, que assistem cinema, que pensam cinema, da existência da Alice Guy. A Alice Guy foi a mulher que criou o cinema. Não foram os irmãos Lumière.
Né? Sobre isso, Titi.
É muito impressionante. Então, assim, ela não só criou, como ela faz mais de 1.000 filmes, que hoje existem aí pelo mundo, 22, acho que longas-metragens, alguns curtas, mas muito do que ela fez se perdeu. Ela trabalhava com o Gaumont, na França. Ai, meu Deus, agora me perdi. É uma... não era um estúdio fotográfico, ele tinha uma empresa de equipamentos fotográficos, e ele começou a se interessar por equipamentos cinematográficos, estava muito no começo do cinema, assim, muito nos primórdios. Então, ninguém sabia no que isso ia dar. Era uma coisa que imaginava-se que para vídeos caseiros, talvez, uma coisa doméstica, não se tinha dimensão da importância da linguagem, né? Estava nascendo. E ela pede para ela poder fazer esses filmes, e o Gaumont aceita, acha que tudo bem, ela é secretária na época. Uhum. Ela vai desenvolvendo com muita liberdade. Então, ela coloca personagens femininos, personagens negros, crianças. Ela desenvolve técnicas de luz, técnicas de som. Ela tem muitas inventividades. E ela depois ela se casa, vai para os Estados Unidos e cria um estúdio, que é o Solax, que é um estúdio de cinema, que ela toca, o marido também quer ser cineasta, mas digamos assim, a liderança totalmente dela. E no fim ela acaba se separando, ela tem uma filha, volta para a França, mas assim, quando volta para a França, já totalmente esquecida. Eu acho mais curioso dessa mulher é que ela escreveu a própria autobiografia, né? Ela escreveu a autobiografia e ninguém quis lançar, mas nos anos 70 foi lançado pela família, porque acho que ela sabia da importância. O filme é muito interessante, porque as falas dela, você percebe quanto ela sabe da importância do que ela fez. Uhum. Bom, tudo isso para dizer que tem essa grande mãe do cinema, mas também tinham outras mulheres que estavam atrás das câmeras, né, no cinema mudo, sobretudo, fazendo cinema assim, de maneira decisiva. Uhum. Até que, bom, a hipótese, até onde eu alcancei, é que quando o cinema começa a passar do mudo para o falado, uhum, e começa a virar uma coisa, realmente um projeto empresarial, um negócio, passa a ter mais dinheiro envolvido, né? E aí passa a ser uma coisa que muda de mãos nesse sentido. Então, na disputa, eu acho que quando começa a ter importância, as mulheres são jogadas de escanteio. Uhum. Um pouco como acontece, que também é uma coisa que vem sendo discutida muito recentemente, na história da filosofia.
Filosofia, da própria música, né?
Sim, então.
Das mulheres compositoras.
Sim, e uma coisa que eu não sabia também, que eu fiquei sabendo muito recentemente, é que na história da filosofia havia mulheres inclusas na história que foram retiradas, isso no século XVIII. E esse apagamento deliberado dessas mulheres tem a ver com o fato de que no século XVIII ser filósofo era muito importante, tinha uma importância. Então é isso, né? Acho que quando o que as mulheres estão fazendo ganha uma importância muito grande, aí a disputa, enquanto não vale nada, deixa elas brincarem.
Começa,
sabe,
a causar
assim?
Problema, né? Dá ruído.
Deixa elas brincando, é só Barbie, elas estão só brincando de Barbie. Aí depois que começa a ter dinheiro envolvido, ter influência envolvida, aí vira uma disputa, né?
Então a gente poderia dizer que não é só responsabilidade do patriarcado, mas sim do capitalismo.
Claro, eu acho que isso é um casamento perfeito, uhum, né? O patriarcado com o capitalismo, então não dá para tirar um sem falar de um sem falar do outro.
E quais cânones hoje a gente está elencando? Que tipo de imagens estão produzindo e reproduzindo incansavelmente no cinema?
Então, eu acho que assim, quando por exemplo, esse documentário da Nina Manx, né, ela vai mostrando quanto filmes que a gente ama, filmes assim, que eu amo, ela ama, certamente, você também vai, né, com certeza ama, mesmo filmes dirigidos por mulheres e até filmes de conteúdo feminista reproduzem esse olhar. Uhum. Né? Porque é quase que uma coisa impensada. Assim, não... Então, eu acho que assim, é uma reprodução que não se dá muita conta do que está sendo feito. É meio assustador. Tem uma cena que é do... Nossa, agora esqueci, me fugiu o nome do filme. Eu confundo com a... Ai, gente, como que é o filme que... Tem três cenas que eu coloco naquele texto do... Agora...
Xangai?
É o segundo, que eu esqueci o nome.
Ixi, não vou lembrar.
Eu tô cada
agora.
Dia mais gaga. Meu Deus do céu.
Eu
não consigo mais fazer sinapse. Mas seria bem importante, porque é uma cena de vestiário.
Descreve a cena só.
É. Aí a gente depois eu vou lembrar o nome do filme. Enfim. É uma coisa... Tô conseguindo lembrar o nome da personagem. A personagem é uma personagem adolescente. Ai, meu Deus do céu. Do Brian De Palma. É uma personagem que ela está sendo... ela está sofrendo bullying, ela é desajustada. E na primeira cena do filme você vê ali aquele contexto. Logo depois corta para uma cena de vestiário com as meninas adolescentes. É um negócio assustador, porque não tem o menor contexto. E são cenas sensualizadas daqueles corpos adolescentes. Que você fala, meu Deus, o que pode ter a ver isso? Temos uma menina em sofrimento, temos uma situação escolar. No que tem a ver essa cena de vestiário? Estou falando dessa cena porque, recentemente, tem um filme que foi para os cinemas, que é O Levante, da Lila Hala. Que, não sei se você viu esse filme.
Não vi.
É uma graça, é um filme super potente, vibrante. Enfim, ele ganhou o prêmio em Cannes ano passado. E tem uma cena de vestiário. É muito diferente. É muito diferente. São corpos muito diferentes. Uhum. São corpos ali com pouca roupa. Não tem nenhum puritanismo em relação a isso. Mas são potentes. Eles estão ali. Elas estão brincando umas com as outras. Não tem esse olhar de
erotismo,
erotismo no pior dos sentidos. Sentido, né? Assim. No sentido, assim, de você tá presa no meu olhar. Assim, um certo aprisionamento através do olhar. Que aí tem toda uma discussão, porque acho que a partir do texto da Laura Mulvey sobre o male gaze e sobre esse... Porque acho que ela acreditava muito nessa capacidade desse olhar masculino aprisionar o outro, né?
Uhum.
Acho que isso depois, entre as teóricas norte-americanas e também, se a gente for pensar no cinema brasileiro, acho que tem corpos desobedientes aí que... Se posicionam de outra forma diante desses olhares. E eu acho que, por exemplo, essa cena de vestiário do Levante mostra muito isso, como são corpos dissidentes e desobedientes e que têm uma potência ali e que não vão ser aprisionados. Então, acho que esse cinema feminista, não sei se dá... Não daria pra gente... Eu não gostaria de falar, por exemplo, em olhar feminino no cinema, porque eu acho que são olhares, né? Tem mulher que vai fazer filme de guerra, tem mulher que vai fazer esse filme de relacionamento amoroso, heterossexual. Então, assim, é uma diversidade imensa e olhares diversos. E também tem mulheres que vão reproduzir o male gaze, né? Como tem homens que podem fazer uma equipe com diversidade de olhares e o próprio diretor, sendo homem, trazer uma cena... que não tem nada de objetificante, né? Eu acho perfeitamente possível, assim. Eu acho que o que tem é uma minoria, mas não é impossível.
E que avaliação você faz do cinema nacional hoje? O que tem de novo? Que diretor você destacaria? Que filmes você destacaria?
Nossa, são muitos. olha, sei lá, eu acho que, por exemplo, Adirley Queiroz e Joana Pimenta. Acho o trabalho deles incrível, é um trabalho extremamente arriscado. Não à toa eles trabalham com a Cristina Amaral, que é uma montadora maravilhosa e que topa esse risco, topou sempre. Então, eu acho que eles, por exemplo, estão fazendo ali, né? O Adirley faz um cinema a partir de Ceilândia, né? E é uma coisa única e que ninguém vai... E a Joana também, né? Assim, apesar da Joana... não sei de Ceilândia, mas é uma coisa que eles produzem que tem vida própria, digamos assim. Filmes de plástico, eu acho que agora já está num momento de 15 anos da produtora, mas o cinema que eles fazem, tanto o Gabriel Martins quanto o André Novaes, Maurílio, enfim, é um cinema que, por mais que eles sejam muito... muito formados em cinema, eu acho que eles têm um olhar muito formado, não é uma coisa de não dialogar com o cinema canônico, acho que eles dialogam de uma certa forma, mas eles conseguem trazer uma coisa, corpos negros de um olhar muito diferente, um olhar muito potente, também muito delicado, muitas vezes. Os cinemas indígenas, eu acho que estão numa profusão imensa E tem muita coisa boa, de uma maturidade assim, impressionante nesses, sei lá, 20 anos que se faz cinema indígena no Brasil. Nem sei se são 20, agora eu tô. Mas que eu acho que, né, pensar que é uma coisa que surgiu de oficinas, né, do vídeo, do trabalho do vídeo nas aldeias, e que hoje você tem cineastas indígenas, mulheres e homens, uhum, fazendo cinema muito diferente do que a gente conhece. Que, assim, você olha um filme esquema hollywoodiano e você olha um cinema indígena, as pessoas ficam loucas. Não à toa, não, esse filme não é de autoria indígena, mas é de coprodução, co-realização, que é o A Queda do Céu, agora vai para Cannes. Uhum. Né? Há pouco tempo, a gente teve o Alberto Álvares e a Sueli Machacali, estavam em Portugal numa mostra. Então, eles circulam muito e vão circular cada vez mais. Só para não ser... não quero ser injusta, mas, assim, tem muita coisa. Sei lá, tem Camila de Moraes fazendo cinema, tem Renata Martins, tem Carol Rodrigues, tem Thaís Fujinaga. São muitas, muitas vozes e eu acho que, assim, isso só está começando, na verdade.
Uhum. E como que você pensa a montagem no cinema? Qual a importância da montagem?
Olha, é difícil responder porque, enfim, nunca acompanhei um processo de montagem. Mas eu acho interessante, assim, porque até estava, né, recentemente no CineSesc, que foram... A gente recebeu a Cristina Amaral, uhum, e a gente recebeu a Jordana Berg, que são duas montadoras. E a Cristina, né, em trabalho recente com a Dirley, e a Jordana foi montadora de maioria dos filmes do Coutinho. E é muito interessante essa relação, porque eu acho que é um lugar de depuração, de escuta mesmo, né? Que a gente pode até, de repente, fazer um paralelo com a escuta psicanalítica, acho que pode, porque é onde essas imagens, elas vão falar, mas é como se fosse aquele blá, blá, blá que a gente escuta, né? Ou que a gente fala no consultório, que você está ali e, de repente, tem alguma coisa que é levada em consideração. Uhum. Né? Nunca é uma questão de conteúdo, pura e simplesmente. É uma questão de algo que... Ou algo que se repete, ou algo que algo que se fala errado, ou, né, ou é uma piada, ou é um sonho. Mas eu acho que o cinema e o sonho, eles têm muita similaridade, assim, né? E o sonho é o sonho contado, né?
Sim.
Então, é como se o cinema fosse um sonho contado. Porque quando a gente sonha aquela loucura, a gente não tem acesso ao sonho. E aí a gente acorda, lembra de alguma coisa, depois a gente vai contar. Quando a gente conta por exemplo, leva para uma sessão de análise, ou, enfim, fica pensando sobre aquele sonho, fala com um amigo, o que quer que seja, ele vai trazendo algumas coisas a serem levadas em consideração. Mudei um pouco do assunto, porque acho que eu não sei responder muito sobre a montagem, mas eu acho que a montagem, ela dialoga com essa paciência, uhum, ativa, que porque você tem que ter essa capacidade de receber, mas receber de maneira ativa, né? Com um olhar interrogador, com uma escuta ativa. E não por acaso a gente tem figuras de montadoras femininas, né? Uhum. Mulheres montadoras tão importantes no Brasil, enfim. Porque eu acho que é um trabalho que exige, às vezes, uma sensibilidade que mais mulheres podem ter por conta das configurações do patriarcado mesmo, né? Não só mulheres, como pessoas que estão fora aí do hegemônico, né?